Bom demais. Estamos nessa série muito especial, muito importante. Ah, antes de me apresentar, para quem não me conhece, sou Jairo, pastor Jairo, um dos pastores da nossa igreja, pastor dos jovens, e eu tive a oportunidade aqui, o privilégio de poder compartilhar nessa manhã a nossa última mensagem da série de setembro, que é a série Esperança. Ao longo de todo o mês a gente conversou, baseado em várias histórias bíblicas de personagens que passaram por algum tipo de processo de crise, onde precisaram ser restaurados na esperança. Enquanto eu preparava essa mensagem, estava escrevendo e eu compartilhei aqui antes para os voluntários, no nosso momento aqui que a gente se reúne antes para orar e conversar. E eu, quando eu preparo a mensagem, eu deixo para escrever a introdução sempre no final. Preparo toda a mensagem no final, porque à medida que eu vou escrevendo, que eu vou estudando, Deus vai falando comigo e eu entendo como introduzir. E quando eu estava pensando a respeito de esperança, uma coisa é você falar sobre esperança para quem não conhece Jesus. Porque a pessoa às vezes chega em crise, cheia de problema e querendo respostas, e você aponta para Cristo. Deixa eu te apresentar Jesus, sabe? Existe resposta, existe solução para essa crise, para esse problema em Jesus. Vamos comigo até Jesus e as coisas vão se encaixando e você vai, sabe, encontrar vida e esperança. Então, esse é um caminho. Mas o que fazer quando a pessoa já tem um bom tempo de caminhada com Jesus e perdeu a esperança? É mais difícil, não é? Quando a gente já viveu muita coisa, já tem muita história, muita experiência, já vivemos altos e baixos na nossa fé, mas chega um tempo que a gente está vazio, que a gente se sente seco, que a gente se sente sem esperança. E eu fiz uma pergunta para mim mesmo: um crente verdadeiro, ele duvida? Um crente verdadeiro duvida? A verdade é que todos nós temos momentos de desesperança. Todos nós temos momentos de desesperança, momentos em que nossa fé é abalada, onde as nossas expectativas frustradas nos impedem de sonhar. A pior coisa é quando a gente não consegue sonhar, quando a gente está com tanta desesperança que a gente não consegue nem mais sonhar, quando a gente consegue mais, sabe, visualizar um futuro, ele está embaçado por conta das circunstâncias e acaba no presente nos prendendo a uma insegurança, a um sentimento de solidão, de desânimo e uma vontade de desistir. Nós vemos casos de pessoas importantes na Bíblia que passaram por esse processo. Jó, quando foi tomado de tanta dor pelas suas perdas, ele chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Jeremias, profeta Jeremias, também amaldiçoou o dia que nasceu, quando ele se sente ridicularizado no seu povo, na sua missão, ele pregando ali arrependimento, pregando ao povo para que pudesse voltar para Deus, e o povo ridiculariza, ele chega a amaldiçoar o dia em que ele nasceu, porque ele não consegue cumprir a sua missão. Elias, o grande Elias da Bíblia, desejou a morte por medo das ameaças de Jezabel. Então não importa quanta fé você tenha, não importa quanto conhecimento você tem sobre a palavra, quantas experiências você tem, em algum momento todos nós passamos por situações que provam as nossas convicções. Mas a palavra diz lá em Romanos 5 que a tribulação produz esperança. A tribulação produz esperança. Mas existe no meio do caminho uma bendita palavra chamada perseverança. Entre a tribulação e a esperança existe a perseverança. Da mesma forma como a gente só aprende a nadar nadando, a gente só aprende a suportar suportando. Não tem como ensinar ninguém a nadar na terra seca. Deita aqui, mexe os braços, começa a bater, pronto. Pode entrar agora no rio, no mar, você está capacitado. Não existe isso. E também não existe a gente aprender perseverança sem tribulação. A gente precisa da tribulação para aprender a perseverar. Então hoje nós vamos olhar para uma crise de um homem que foi considerado, segundo Jesus, o maior que já nasceu. Mas mesmo esse homem, no momento de crise, ele duvidou. Então vamos ver o momento em que João Batista perdeu as suas esperanças. Acompanhe comigo nas telas ou aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 1 a 6. Amém? Diz o seguinte o texto: quando acabou de instruir os seus discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Primeiro princípio que nós podemos aprender a respeito de esperança nessa manhã é: busque a Jesus mesmo no tempo de sua maior insegurança. Busque a Jesus mesmo no tempo da sua maior insegurança. A gente, no começo do texto aqui no versículo 2, João, ao ouvir da prisão que Cristo estava fazendo, envia os seus discípulos. Em Lucas a gente vai ver que a mesma história, que são dois discípulos, envia dois discípulos para perguntar a Jesus: és tu aquele que haveria de vir, ou nós ainda devemos esperar algum outro? Aqui nós vemos um exemplo de um homem de Deus que duvidou. Imagina que a situação de João Batista: ele estava preso injustamente, porque ele acusou o pecado do rei Herodes, ali o rei dos judeus. Herodes tinha casado com a irmã, com a esposa do seu irmão, e aquilo era um crime. João Batista vai e denuncia, expõe esse pecado, e então ele é preso. Então ele se encontra ali preso, e o ministério de Jesus está bombando nesse momento. Só que ele estava preso de uma forma injustamente, e quando é um rei que te prende, você não tem a quem apelar, né? Poxa, o próprio rei me prendeu, vou apelar para quem? A quem vai poder me ajudar? Quem vai poder resolver minha situação? Então a sua última esperança era o seu primo de segundo grau, Jesus. João recebeu o ministério de ser o precursor do Messias. Ele teve o privilégio de batizar Cristo. João tinha convicção de que Jesus era o Filho de Deus. E a gente pode ver isso no Evangelho de João, várias citações. João capítulo 1, versículo 15. João Batista dá testemunho dele e ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. João 1,27, ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Versículo 32 e 34, então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Versículo 35, 36, quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Todas essas afirmações são afirmações de João Batista a respeito de Jesus. João era um homem cheio de convicção de quem ele mesmo era, de qual era a sua missão e de quem era Jesus. Mas agora ele está na prisão e a fé de João começa a vacilar por conta dessa prisão. Perceba que aqui não é uma dúvida pecaminosa. Às vezes a gente vacila porque a gente está em pecado, porque a gente se corrompeu tanto que agora a gente nem sabe mais no que a gente crê, no que é verdade, no que é certo, no que é bom para a gente. Mas aqui não é uma dúvida pecaminosa, aqui é uma fé vacilante. A gente pode perceber isso porque o próprio Jesus, depois que ele envia os discípulos: ó, contem para João o que está acontecendo, e ele vai saber se eu de fato sou ou se vem outro. Porque depois que Jesus envia os discípulos, e a gente continua no texto, Jesus começa a elogiar João Batista para os seus discípulos e para aquelas pessoas que estavam ali, dizendo: ó, dos homens nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. Está lá em Mateus 11, capítulo 11, 11. Mas agora nós estamos aqui diante de um João Batista confuso a respeito daquilo que ele mesmo profetizou. João havia predito que a vinda do Messias traria julgamento, o extermínio do mal, a separação do joio e do trigo. Essas coisas vão acontecer quando o Messias vier. Mesmo que João tivesse escutado que Jesus estava fazendo bênçãos, ele se perguntava ainda: onde está a libertação dos cativos, lá de Isaías 61? Onde está a libertação dos cativos? Porque eu mesmo que preparei o caminho, eu sou a voz que clama no deserto, eu que preparei o caminho para Jesus, eu estou preso. Se ele veio para libertar os presos, eu também não teria que me alcançar. As coisas não estavam acontecendo como João esperava. Eu acredito que a sua ordem para os discípulos irem conversar era ao mesmo tempo, além de uma dúvida da pergunta, era um pedido de ajuda, era um sinal de ajuda. Vai lá, se está acontecendo tudo isso, se Jesus tem feito tudo isso na Judeia, na Galileia, às vezes ele, sabendo da minha situação, ele vem aqui e resolve, me tira desse lugar e eu vou poder cumprir esse ministério junto com ele. Era um pedido de ajuda. Jesus, eu errei em alguma coisa. Jesus, eu compreendi mal a minha missão. Em algum momento, sabe, eu não entendi, eu falhei. João ficou preocupado porque ele entendia que o Messias traria consigo juízo para a humanidade. Quando Jesus vier, quando o Messias chegar, ele vai julgar a humanidade. Mas o que João ainda não entendia é que Jesus primeiramente precisava sofrer com o seu próprio julgamento para depois trazer o julgamento do Pai. Jesus primeiro precisava passar pelo julgamento para que depois o Pai julgasse a humanidade e a criação. Pensando sobre tudo isso, em tempos de insegurança, não existe um outro lugar para nós procurarmos esperança além de Jesus. Não existe um outro lugar para você procurar esperança além de Jesus. As estratégias mais poderosas sem Jesus são insuficientes. E as mais simples, as mais pequenas, com Cristo, elas têm poder para curar. Amém? Tem uma época que eu era adolescente aqui na igreja, sempre gostei de servir, sempre fui muito envolvido, né, no Ministério de Juventude, de adolescentes. Eu era adolescente, eu lembro que eu estava... A igreja tinha uma Kombi que era a nossa alegria. Então, direto, vários amigos meus, a gente ia junto com um pastor de jovens, resolver as coisas do ministério. E numa desses passeios de Kombi que tinha que resolver, a gente estava lá se divertindo. Estava eu, um amigo e o pastor estava dirigindo a Kombi. Eu achei até que quando eu virasse pastor de jovens, eu ia ganhar uma Kombi. Mas acabou essa tradição. E eu estava lá conversando, brincando, zoando e tal, não sei o quê. E a gente sempre tem dúvidas a respeito de Deus, da vida, da fé. E me deu um estalo. Caramba, eu estou do lado de um pastor, por que eu não pergunto? Eu estou cheio de dúvidas, estou todo zoado. Então tem um pastor aqui do meu lado. E aí acabou aquela piada e tal. E eu fiz uma pergunta para o meu pastor. Pastor, muitas vezes eu peco e eu oro a Deus pedindo perdão, assim. Mas às vezes eu não estou convicto, sabe? Porque até eu acho que eu vou pecar de novo. Eu não sei, sabe, se Deus está ouvindo a minha oração. Como é que eu faço para poder orar direito e me sentir perdoado? E eu lembro que o meu pastor naquele dia me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele, Jair, quando você for orar, entra na presença de Deus e fala: Deus, eu estou orando agora, sabe, com tudo que está acontecendo, toda a confusão, com todas as dúvidas, mas eu estou aqui orando com o máximo de me faltou a palavra agora, de sinceridade, Deus. Eu estou orando aqui diante da tua presença com o máximo de sinceridade que eu posso, sabe? Eu tenho dúvidas que eu quero fazer de novo, eu me sinto tentado, talvez eu possa cair, talvez eu não possa, sabe? Mas eu estou aqui na tua presença com o coração mais sensível que eu posso. E eu percebi que o coração de Deus não muda em relação às coisas, mas o meu coração começou a mudar naquele tipo de oração, porque de fato eu queria estar ali na presença de Deus com o coração sensível. Então, o que a gente deve fazer quando a gente tem dúvidas, quando a gente tem pouca fé, pega essa pouca fé que te resta e procura Jesus. João Batista pega ali a sua pouca fé que tem e ele fala assim, procurem Jesus. A gente não tem como saber. Eu não sei o que vai acontecer comigo aqui nessa prisão, eu não sei se as profecias vão se cumprir, eu não sei quando nós estaremos no reino de Deus, mas ele com certeza tem a resposta. Pega a sua pouca fé que te resta e leve essas perguntas, essas dúvidas para Jesus. Tem um texto que eu gosto muito, na carta aos Filipenses, capítulo 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Eu amo essa passagem porque ela é poderosa para trazer conforto a gente. Quando nós estamos em crise, quando nós estamos em sofrimento, tudo que nós queremos experimentar de Deus é a paz, que vai guardar os nossos corações e a nossa mente, mesmo que o contexto não mude. Sabe quando está aquela confusão? E eu aprendi isso, falei assim, cara, às vezes o que precisa não é o contexto terminar, é eu estar em paz. Eu não preciso que isso acabe. Não preciso condicionar o meu bem-estar, a minha esperança, o meu futuro, as coisas mudarem. Eu preciso é sentir a paz de Deus guardando meu coração e a minha mente. Às vezes a gente pensa que a esperança, o caminho da esperança começa quando o problema termina. Eu só vou ter esperança quando essa situação terminar, quando isso se resolver, quando aquilo se cumprir na minha vida. Mas isso é uma mentira. Porque mesmo que o contexto não mude, o caminho para recuperar a esperança começa com Cristo. Amém? O caminho para você ter esperança não começa terminando o problema. O caminho para você ter esperança começa com Cristo. Com Cristo, mesmo que o problema permaneça, você pode experimentar de uma paz sobrenatural. O segundo princípio nessa manhã é: lembre-se que as circunstâncias mudam, mas Jesus é sempre o mesmo. Continuando aqui o texto no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 4, Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Os discípulos de João encontram Jesus e contam a pergunta do seu mestre: Jesus, olha só, o João está preso e ele perguntou isso para você. Então Jesus chega para aqueles discípulos e fala assim: passa aqui um dia comigo, que aí vocês vão ter a resposta. E eles começam a ver Jesus curando diversos enfermos, expulsando espíritos malignos. Eles começam a ver Jesus concedendo visão aos cegos, ressuscitando mortos. Então Jesus diz a eles: voltem e contem a João o que vocês viram e o que vocês ouviram aqui comigo nesse tempo. Jesus encheu o coração daqueles dois discípulos, daqueles dois homens com tanta esperança que era evidente que eles contagiariam João Batista naquele momento. Sabe quando você encontra alguém que está tão animado, está tão feliz, está tão empolgado, que você acaba se empolgando também, que aquilo vai passando para você? Eu imagino ele chegando, sem saber até por onde começar, contando: João, você não acredita, é ele mesmo, João, não tem como ter dúvida, João. O cara tem muito poder, não tem como fazer isso sem ser Jesus, sem ser o Messias, sem ser o Cristo. Ele curou, ele ressuscitou, ele tocou. João, coisa de louco, João, é ele, a gente encontrou, está tudo certo, sabe? Imagino essa euforia daqueles dois discípulos. E João: calma, 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 tá bom, acredito, é ele mesmo. E Jesus, ainda para fechar essa esperança no coração, ele cita um texto que ele estava se cumprindo ali de Isaías 35, 5, 6, que diz o profeta: então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servo, a língua do mudo cantará de alegria, águas irromperão no ermo e nos riachos do deserto. A resposta de Jesus aos discípulos de João Batista era uma citação de uma profecia muito conhecida por João. Jesus não tira João da prisão, Jesus não quebra ali as suas correntes, Jesus não derruba ali as paredes do cárcere e nem dá ordem para que soltem João. Como a gente vê acontecer em Atos, acontece com Pedro, acontece com Paulo, em diversos momentos esses homens ainda tinham uma missão para se cumprir e o Espírito Santo tira eles daquela situação de prisão. Mas aqui o que Jesus está fazendo é reafirmando a sua missão, e fazendo isso, ele reafirma a missão de João. Em outras palavras, Jesus está dizendo: João, você preparou o caminho para o Senhor, e eu estou cumprindo tudo o que foi profetizado ao meu respeito, e dessa forma você cumpriu o que foi profetizado ao seu respeito, você seria aquele que prepararia o meu caminho. E as coisas estão acontecendo. Jesus falou exatamente para João aquilo que a alma dele precisava ouvir. Mais do que a liberdade, ele precisava saber que ele cumpriu, que ele combateu o bom combate. Ele estava ali perto de guardar a sua fé e de poder descansar na eternidade com o nosso Senhor. E eu consigo ver na minha vida muitas vezes Jesus fazendo algo parecido comigo. Tem momentos em que eu me sinto frustrado, que eu me sinto perdido, que eu estou preocupado. Senhor, eu estou no caminho certo? Eu estava compartilhando agora com o Nicolas aqui antes de começar a celebração. Tem horas que assim, a gente vê as coisas não dando frutos e você pensa: Deus, eu estou sendo omisso em alguma coisa, sabe? Eu estou sendo omisso em relação à minha família, ao meu trabalho, à minha vocação. Tem alguma coisa que eu não estou fazendo, que eu não percebi, que talvez se o Senhor me desse uma dica, eu virasse sabe, eu apertasse um botãozinho, virasse uma chave, as coisas iam se direitar, ia começar a dar frutos, as coisas iam começar a acontecer. Tem horas que eu me sinto dessa forma: Senhor, eu estou no caminho certo, sabe? Ou eu estou errando por ação ou por omissão de alguma forma. E várias vezes vem uma voz no meu inconsciente dizendo assim: Jairo, procure Jesus a respeito dessas dúvidas. Escuta o que Ele tem a dizer sobre você. E é nesses momentos que eu percebo que é o Espírito Santo intercedendo por mim, nas minhas crises, nas minhas preocupações. Já tem um tempo considerável que eu tenho pastoreado. E uma coisa que eu percebo é que como nós cristãos negligenciamos uma arma poderosa que nós temos. Todos nós, em algum momento a gente negligencia isso, que é o contentamento em qualquer circunstância. Como a gente negligencia o contentamento em qualquer circunstância? Nós somos o único povo que tem força, alegria e esperança, mesmo na adversidade. Nós somos o único povo que consegue ter força, alegria e esperança em qualquer situação. A gente consegue exaltar a Deus mesmo quando a figueira não floresce. Se a gente passa pelo vale da sombra da morte, a gente não teme. Como Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nós somos esse povo, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. As circunstâncias mudam, mas Cristo permanece o mesmo. Por isso que nós devemos aprender a viver o contentamento do apóstolo Paulo. Eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Você nem sempre precisará que Jesus mude as circunstâncias, mas você precisa saber que mesmo nas circunstâncias mais difíceis da sua vida, Ele ainda é Deus, Ele ainda é bom e Ele ainda cumpre todos os propósitos que tem a seu respeito. Amém? Terceiro e último conselho e princípio nessa manhã: permaneça fiel a Jesus, Ele sempre é fiel a você. Jesus termina dizendo ali aos discípulos de João Batista: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. A palavra escandalizar, ela também significa, tem um sentido de desistir, desanimar, né? Jesus está afirmando aqui nesse verso 6 que bem-aventurado é aquele que permanece fiel por sua causa, que não desiste por sua causa, que fica firme nas suas lutas, nas aflições, nas adversidades. Nas últimas semanas, eu compartilhei até semana passada no Área Mais, eu tenho atendido muitas pessoas que têm sofrendo emocionalmente por diversos problemas. Tem acontecido muito. E eu fico feliz quando as pessoas procuram ajuda, quando procuram um conselho, quando procuram a liderança da igreja. E eu atendi um jovem crente, uma pessoa séria com Deus, que compartilhou comigo: pastor, eu estou a ponto de desistir, eu estou sentindo que eu estou perto de quebrar com tudo que está acontecendo na minha vida. Tem um monte de coisa acontecendo na vida dessa pessoa, que está sentindo assim: eu não estou aguentando mais, eu estou segurando, estou dando tudo que eu posso, mas eu estou a ponto de quebrar. E naquela hora que essa pessoa falou isso para mim, o Espírito me mandou dizer assim: ó, fica firme, não desiste, a gente está junto, eu estou contigo, tem outras pessoas que te amam, você tem recursos, a gente vai carregar essa cruz junto, você não vai desistir. Esse sofrimento não é por conta de pecado, não é porque você errou, não é porque você vacilou, não é porque você está distante de Deus. Eu estou vendo a sua seriedade, seu compromisso com Deus. Então, Deus vai recompensar essa sua fidelidade, Ele vai te honrar. Fica firme, não desista. Tem um pastor e um pregador que eu gosto muito, Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte: o sofrimento, ele produz crentes fortes. O sofrimento produz crentes fortes. O jugo da aflição, do desapontamento e do trabalho excessivo não é de maneira alguma procurado pelas pessoas. As pessoas não procuram aflição. Ai, estou com saudade de ter uma aflição, sabe? Estou com saudade de me desapontar. Mas quando o Senhor nos coloca esse jugo sobre nós durante a nossa mocidade, frequentemente tal jugo desenvolve em nós um caráter que glorifica a Deus e que abençoa a igreja. Essa semana eu estava compartilhando com a minha mãe que a gente vê às vezes muitas pessoas que chegam perto de receber o cumprimento das promessas de Deus, mas trocam a fidelidade de Cristo por um prato de lentilha. Sabe como Isaú fez? O trocou a sua bênção, o seu direito de primogenitura ali com Jacó. Às vezes a gente vê pessoas na igreja que estão indo bem, que estão caminhando bem, e passam por algum tipo de dificuldade, e estão ali esperando de Deus uma promessa, uma bênção, e estão chegando bem perto, está quase assim, ela não consegue enxergar, mas Deus está vendo se está perto. Mais uns 3 passos, ela chega na bênção, e aí a pessoa cansa, desanima, não é para mim, isso não serve, e pega um atalho. E faz outros planos, não, vai ser do meu jeito, vai ser na força do meu braço, sabe, eu vou resolver isso, Deus não se importa, Deus não está trabalhando nesse sentido, e a gente que às vezes está de fora, cara, estava tão perto de poder experimentar as promessas de Deus. Eu lembro uma história minha, eu já era jovem aqui na igreja, e teve um momento da minha juventude que eu estava passando por uma crise, eu estava frustrado, nesse sentido, eu tinha entendido que naquele momento da minha vida as coisas já tinham que ter acontecido, e eu estava frustrado, estava desanimado, estava sofrendo em relação àquilo, e eu estava a ponto de abandonar a minha fé. Ah, não dá, não funciona para mim, sabe, eu me dediquei, eu fiz o melhor que eu poderia fazer, e eu estava desanimado, e naquela época um amigo me fez um convite. Cara, está chegando o carnaval, tem outros amigos nossos que a gente vai alugar uma casa aqui no interior de Minas para curtir o carnaval, e vai ser aquela loucura e tal, bora. E eu fiquei muito tentado para ir, porque eu estava frio, eu estava seco, eu estava rebelde, eu estava desanimado, e eu falei assim, cara, vou pensar direitinho, te dou uma resposta, e eu fiquei muito tentado com aquele convite. Na mesma semana, o pastor Felipe, que era pastor de jovens aqui naquela época, me mandou uma mensagem, fala meu bro, tudo bem? Está chegando um carnaval, eu vou pregar num retiro em outra igreja, e a Ítala não pode ir comigo, e eu posso levar um acompanhante, bora comigo, vai ser bom, você não precisa pagar nada, tudo de graça, a gente fica lá junto, vai ser um tempo bom e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, eu vou pensar. E parecia desenho animado, sabe, quando fica um diabinho e um anjinho aqui de cada lado, o diabinho, vai pro carnaval, você merece, sabe, vai curtir, tu é jovem e tal, não sei o quê. E o anjinho, não, vai com o pastor, o acampamento é bom. E eu confesso que o diabinho tava ganhando do anjinho, sabe? Eu tava mais tentado a ir pro carnaval. Porque eu já tinha ido para muito acampamento, falei assim, cara, já fui, eu sei, já sei, tá, não sei o quê, não dá, não aguento mais isso, não quero. E eu não lembro por quê, porque eu lembro que eu estava mal, mas eu não lembro por quê, eu ainda estava fazendo devocional. E teve uma manhã que eu abri a Bíblia, não sei se eu estava seguindo algum plano, mas caiu de eu ler naquele dia, Hebreus 11, capítulo 11 de Hebreus, é o capítulo que trata sobre os heróis da fé, um capítulo muito bonito. E chegou uma hora do texto que eu travei no texto, que eu parei, eu estava lendo, pá, não sei o quê, e chegou, eu falei assim, cara, é para mim, está falando comigo. E olha só o que Deus falou comigo naquela manhã, pela palavra. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. E eu falei, é minha história, sou eu. Quando eu li, eu sabia que era para mim. Eu estava sofrendo. Eu sabia que se eu fosse curtir para bagunça, eu ia desaparecer, eu não ia pensar nos meus problemas, sabe? Aquilo ia de alguma forma camuflar, ia ser uma neblina na minha situação, e eu ia me entregar. E quando eu li, eu nem terminei de ler o capítulo. Eu lembro que no mesmo momento, assim, eu fiquei emocionado. Eu peguei meu celular para não ter chance De ter outro tipo de tentação. Eu peguei o celular, mandei uma mensagem para o pastor Felipe, pode confirmar a minha presença no acampamento, eu vou contigo, porque eu prefiro sofrer com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres do pecado por algum tempo. Todas as vezes que a gente persevera em fidelidade a Jesus diante das crises e tentações, Ele nos enche com o Seu Espírito, de tal forma que Ele nos dá uma esperança que se torna âncora para as nossas almas. Às vezes as pessoas nos procuram pedindo ajuda, socorro, e todos nós, o pastor Gilberto, toda a equipe, os pastores, os ministros, a gente dá o que a gente pode dar, sabe? Em diversos atendimentos, às vezes eu termino o atendimento aconselhando e tudo, a pessoa sai e ainda me dá aquele sentimento de orar pela pessoa, Deus, eu queria tanto, Pai, poder cessar esse sofrimento. Eu queria, se eu pudesse dar a minha própria vida para que essa pessoa pudesse encontrar paz nesse momento, eu daria, Senhor, para que ela pudesse encontrar esperança em Jesus, a esperança que eu tenho, que um dia eu fui encontrado por esse Espírito. E nessa semana eu estava lendo a Bíblia antes de dormir, e o Senhor falou comigo nesse sentido. Ele me levou lá no texto de Colossenses 1, 19 e 20, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Eu não posso dar o meu sangue por você, mas Cristo pode, e Ele deu. Com o sangue de Jesus, a primeira e a maior bênção que nós recebemos é a paz com Deus. Nenhum problema, crise, dor tem solução sem primeiro a gente experimentar dessa paz com Deus. Cristo nos garantiu isso por meio do seu sangue na cruz. Então, nesse domingo, o meu desejo é que você possa depositar talvez um pouco da fé que te resta em Jesus, porque Ele é o caminho para a esperança. Nem toda tribulação é para a morte. A nossa tribulação é um caminho de esperança, para ter uma esperança maior do que a esperança que nós já experimentamos, da que nós já tivemos. A paz que a sua alma procura nessa manhã, nesse domingo, está disponível em Cristo. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos. Fale com o Senhor nesse momento. Eu não sei como a sua alma está, como o seu espírito está nesse domingo, nessa manhã, mas Jesus sabe, Jesus enxerga como está, Jesus sabe as circunstâncias que você tem passado. E talvez você chegou aqui hoje na última tentativa, você já sente que resta pouca fé. Já viveu grandes experiências com Cristo, você já tem muitas histórias, muito testemunho, mas você se encontra agora abatido, desanimado. Seja pelo sofrimento que você tem passado, ou sofrimento que você tem passado dentro de casa. E eu não queria deixar você ir embora hoje sem você receber uma oração, sem você receber essa paz que excede o entendimento, essa confiança de que o teu coração e a tua mente nessa manhã estará guardado em Cristo Jesus. Se você está passando por algum momento de dificuldade, de sofrimento, de desesperança, eu queria te convidar a vir até a frente, seja por você ou pela sua casa. Não desperdice, Deus quer te dar uma bênção agora para que você possa ser renovado com a esperança, com a graça, com cura, com transformação. Então eu queria te convidar, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós como igreja queremos orar por você nessa manhã. Quero te convidar, quero orar por você, ministrar sobre a sua vida. Nós como igreja iremos impor as mãos para que você possa sair daqui animado, da mesma forma como João Batista estava lá na prisão, desanimado. Será que fiz alguma coisa de errado? Será que tem esperança? Será que eu deixei passar alguma coisa? E Jesus contagiou o coração dos discípulos. Voltem até João, falem do que vocês viram, do que vocês ouviram, sabe? Eu sou o Messias, eu tenho poder, eu posso transformar. Então vem aqui, nós queremos orar por você nessa manhã. Se você está cansado, se você está desanimado, eu estou abatido, Deus, eu tenho pouca esperança, eu tenho me sentido tentado a desistir, sabe? Desistir do Senhor, eu não consigo mais crer, eu não tenho mais vontade de ler a tua palavra, sabe? Eu não consigo acreditar mais em nada, eu olho para a minha circunstância, eu olho para a minha vida e eu não vejo futuro, sabe? Deus, eu não aguento mais. A vontade é de eu tomar as rédeas da minha vida. Mas nós sabemos que o caminho da esperança começa com Cristo. Eu quero te convidar, você que está no seu lugar, a estender as mãos para as pessoas que estão aqui na frente. E se você sentir a vontade, que você possa sair do seu lugar, encostar em cada uma das pessoas que estão aqui também e começar a orar e interceder por elas. Deus amado, nessa manhã tem pessoas aqui, Pai, que estão clamando para que o Senhor possa visitá-las nessa manhã com o Teu poder, com a Tua graça, com o Teu renovo. Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar, Deus, manifestando cura, Deus, manifestando, Pai, esperança em Cristo, não uma esperança vazia nas circunstâncias, mas esperança do Filho de Deus, que nos ama, que nos encontra com o Teu Espírito Santo, que nos dá um novo nome, um novo significado. Deus, nos ajuda a crer novamente, Pai, nas Tuas promessas. Senhor, firma os nossos pés na Tua Palavra, Deus. Pai, reafirma quem nós somos em Ti, o nosso propósito, Deus, o nosso futuro. Nos dê, Pai, segurança em Ti, apesar, Pai, da dificuldade, mesmo que a figueira não floresça, Pai, nós Te adoraremos, exaltaremos, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque o Senhor é conosco, Deus. Nessa manhã nós queremos clamar, Deus, para que o Senhor possa renovar a nossa esperança. até mesmo nós que já tivemos muitas experiências contigo, conhecimento da tua palavra, às vezes os nossos pés vacilam, Pai, sejam por dúvidas sinceras ou dúvidas pecaminosas, nós queremos clamar, Pai, para que o Senhor possa reafirmar quem o Senhor é nos nossos corações e quem nós somos em ti, o nosso valor. Nós queremos mais esperança e sabemos que o caminho da esperança começa com Cristo. Queremos mais de ti nessa manhã, Jesus. Sopra, Pai, o teu Espírito Santo sobre os nossos corações, aquece, que possamos sentir agora, nesse momento, Pai, a paz que excede o entendimento, Deus. Guarda, Pai, a nossa mente, os nossos pensamentos. Guarda, Pai, o nosso coração, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nos esconde em Cristo Jesus nessa manhã, diante das adversidades, dos problemas, do sofrimento, das crises. Nos ajuda, Pai, a voltar a sonhar contigo. O Senhor tem sonhos e planos de bênção, de paz sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a nos enxergarmos como o Senhor nos enxerga, Pai. Como filhos, como herdeiros, como justos, santificados pelo sangue de Jesus. Nessa manhã também, Deus, eu quero colocar de ti aqueles que ainda não têm um compromisso, não têm um relacionamento contigo, Deus. Se nessa manhã existe alguém aqui, Deus, que se afastou de ti por conta das dificuldades, ou se ainda não teve o privilégio, a oportunidade de começar a caminhar contigo, eu quero em nome de Jesus que o Espírito Santo os alcance nessa manhã, Deus, e que o Senhor possa derramar sobre eles vida, arrependimento a respeito dos pecados, de uma vida distante de ti, mas um renovo, uma confiança de que Cristo é a razão da nossa esperança. Cristo é o nosso presente, o nosso futuro. Que o Senhor possa, Deus, acolhê-los agora com a tua graça, com o teu cuidado, com o teu amor, que eles se sintam amados, perdoados no nome de Jesus. E que o Senhor prepare o caminho que eles irão trilhar para que possam se tornar servos amados, provados e aprovados, Pai, por ti, Jesus. Obrigado por essa manhã, Deus. Que o Senhor continue falando nos nossos corações, que o Senhor nos dê oportunidades, sejam difíceis ou boas, mas que possamos continuar, permanecer fiéis ao Senhor, porque o caminho da tribulação termina com a esperança. O caminho da tribulação termina com a esperança. A nossa crise, a nossa dificuldade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Nós cremos nisso, nós vivemos por isso e nós morreremos por isso, Deus. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa verdade, o Senhor é a nossa justiça. Nós cremos em ti, Deus, nós queremos mais de ti. Aquece o nosso coração para vivermos, Pai, a tua boa, perfeita e agradável vontade. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.